Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e vamos falar sobre DevOps, que pra mim é o agente secreto do desenvolvimento.
E aí, pessoal, eu sou a Michelle, sou fundadora da Hunter Stack e faço parte também do DevOps Days Core Team Global, que organiza os DevOps Days pelo Brasil e o mundo. E eu sou fã de carteirinha do Jovem Nerd desde a época do Chique Mamãe.
Nossa, isso é uma carteirada. Olha, só sabe quem é Chique Mamãe, quem sabe. Muito bom, muito bom.
Fala, galera. Eu sou o Erivaldo. Estou aí como Tech Community, né? Sou também Senior SRE no time de plataforma da Magalu Cloud. E, cara, sou apaixonado aí por DevOps, comunidade. E prazerzaço aí estar falando com vocês hoje.
Fala, pessoal. Meu nome é Robert Silva. Eu sou DevOps Engineers no Santander. E um dos organizadores do DevOps Day São Paulo 2024. E eu me tornei DevOps porque eu sou muito preguiçoso. Então, tudo que puder, a gente vai automatizar.
Maravilhoso, maravilhoso.
Boa. E aí, pessoal, eu sou o Vanner Vendramini, sou o Field CTO da Magalu Cloud e tô DevOps também desde o começo de velhos tempos. Muito legal estar aqui com vocês aí.
Muito bem, nerds! Estamos aqui mais um Nerd na Cloud. Hoje nós vamos falar sobre DevOps, que pra mim é um termo mais agente secreto ever que um nerd programador pode ter. Vamos entender mais sobre isso. Vamos entender sobre o DevOps Day que rolou. Magalu foi um dos patrocinadores do DevOps Day de São Paulo recentemente. Teve stand lá, vai, né? Pode contar isso, etc. Mas vamos conversar. A gente tá falando sobre ambiente de cloud, estamos falando sobre Magalu Cloud e sobre todo o universo de conhecimento que existe ao redor disso, dessa tecnologia incrível. E hoje é dia de DevOps. Deixa eu perguntar, eu, como leigo, eu vivi a minha vida cercado sempre de devs e de, assim, do universo de desenvolvimento, programação, etc. Mas eu mesmo não sou, né? Eu me meto, às vezes, a estudar uma coisa ou outra, mas eu não conheço os termos. Eu adoro as piadas de programadores, são horríveis e maravilhosas ao mesmo tempo. Primeiro, pra conhecer o que é um DevOps, qual é a piada mais, sei lá, uma das melhores, assim, dentro dos círculos de DevOps? Vocês sabem, né? Vocês têm que conhecer alguma.
Desculpa. É que no meu computador funciona.
É boa.
Isso nem é piada, isso é realidade.
Isso aí é piada de quem é mais dev do que ops. Quem é mais ops do que dev não faz essa piada. Não.
Muito bom, muito bom.
Então vamos começar com uma, então, que é pra quem é DevOps mesmo, né? Querendo ou não, você vai ser babá de dev.
Aí, essa aí é de caraca. Quem é,
hein? Nossa, boa, boa, garoto.
Polêmica, já começou. Polêmico, Robert.
Muito bom, cara.
Qual é a diferença entre, tipo assim, só dev e DevOps? Tipo assim, o que é operação? Ops é de operação, né? É isso que a gente tá lidando com, esse tipo de nomenclatura, né? Eu tô errado. Como é que funciona?
DevOps, ele vem... Muita gente fala que é cultura. Depois teve um momento que não era cargo e virou cargo. Mas nada mais é do que práticas, seja de forma você mudando a cultura ou você aplicando novas ferramentas para você trazer mais qualidade para o desenvolvimento de software. E aí, quando a gente fala qualidade, uma das etapas, por exemplo, que foca em automação, é você ajudar o time de desenvolvimento a fazer o deploy do seu código em um ambiente produtivo, um ambiente não produtivo, de forma mais fácil e o mais rápido possível para que ele possa testar o seu código e não ficar só com esse assunto de que na minha máquina funciona. Não adianta funcionar na máquina, tem que funcionar no ambiente produtivo também.
Ah, caraca, olha, isso foi um desabafo, não foi nem uma explicação.
Mas é de forma bem geral, assim, para que a galera possa entender, né? Então a gente vai aplicar ali algum tipo de cultura ou de ferramenta. É mais cultura, porque não adianta ter ferramenta e a galera não saber usar, para que a gente consiga melhorar a qualidade do código.
Muito bom.
Uma coisa bacana da gente contar também é que o termo DevOps, ele foi criado lá em 2009 por dois caras, um deles chamado Patrick Debois e o outro Andrew Schaffer. Eles criaram logo em seguida, criar o termo DevOps, que o objetivo era justamente esse que o Robert tá falando, né? Diferente da nossa piadinha lá no começo, é fazer com que desenvolvedores e operadores, o pessoal de infraestrutura, trabalhem assim, de forma muito sincronizada para entregar valor para a empresa. Né? Não adianta funcionar no meu computador, funcionar na nuvem, tem que funcionar da melhor forma para a empresa. Assim que eles criaram o Tembo, eles também criaram uma série de eventos que acontecem ao redor do mundo chamado DevOps Days. O primeiro rolou lá em Ghent, na Bélgica, maravilhoso ir para lá. Hoje acontece ao redor do mundo todo, inclusive em São Paulo, onde a Magalu Cloud foi uma das nossas patrocinadoras aí.
Lá do começo, lá mil anos atrás, nessa época dos 15 anos que a Michelle comentou, a história era assim, a gente via que as feiras de produção de software, elas acabavam tropeçando em muitas etapas que tinham uma dependência muito grande do que funciona na minha máquina. E aí a ideia veio de, primeiro, de juntar essas duas visões, a da operação com o dev. A pessoa traz o dev para ver esse negócio aqui, né?
Aham, claro.
Mas aí, como o Robert e a Michelle comentaram, a evolução disso nos últimos anos foi quase de montar uma plataforma de um monte de funcionalidade, de serviços, de eficiência, né? E que, como elas vêm com a parte da automação, o DevOps acabou sendo uma personalidade de criação de uma nova linha de produtos dentro da esteira de produção de software. Então, quando você tem software sendo produzido continuamente, em qualquer lugar hoje, né, você precisa ter uma estrutura que faça com que essa cadeia de produção de software funcione do melhor modo possível, mais eficiente, mais seguro. E aí evoluiu, né? Então, o que era lá no início mais uma orientação do modo de trabalho, eu não tenho dúvida de que ele virou uma vertical numa empresa de software, seja ela de interno ou uma casa de produção de software, como a Magalu Cloud, ou numa estrutura de desenvolvimento de uma startup e tal. Essa visão das metodologias e das ferramentas de DevOps, elas são fundamentais hoje em dia, né? Hoje em dia não roda nada direito se não tiver no DevOps.
Uhum.
E uma brincadeira legal que a gente fez no DevOps Day São Paulo é que o logo era uma pizza, né? A cara de São Paulo, e o subtítulo era 15 anos sem a pizza de madrugada, porque é justamente isso que a gente quer evitar.
É legal, é claro.
Virar à noite fazendo deploy de software. E imagina, né? Uma das palestras que marcou o movimento DevOps foi a palestra do pessoal do Flink, que eles falam fazer mais do que 10 deploys por dia. Você quer colocar software novo em produção 10, 20 vezes. Então não dá pra você não ter essa integração entre desenvolvedores e operadores.
Não, com certeza. O operador, você tá considerando qualquer tipo de pessoa, entidade que vai estar operando aquele sistema, né? Pode ser um cliente, pode ser o público final, ou pode ser até um outro desenvolvedor que esteja usando aquele conjunto de ferramentas, até para desenvolver outra coisa, né? Isso tudo se aplica, né?
Não, exatamente. Trazendo de uma forma bem didática, assim, para quem estiver nos ouvindo entender, a gente chama o time de Ops, quem antigamente começou lá atrás com tecnologia, que era o antigo sysadmin. Então, nos últimos anos, gourmetizaram tudo. A gente costuma dizer que gourmetizaram também o sysadmin e ele se tornou um DevOps.
Ah! Não, mas isso é bem a olha, é porque sysadmin, ninguém aguentava mais esse meio sysadmin, arroba.
Sim, sim.
Então virou uma gourmet, deu uma gourmetizada. Olha só.
Isso é engraçado, né? Muita gente fala gourmetizar e tudo mais, mas inclusive, pra quem estiver começando, né, tem dois livros que contam muito bem a história de como que surgiu o DevOps e o que que seria exatamente o Ops, né, que é o Projeto Fênix e o Manual de DevOps. E esses caras, eles se baseiam muito em outras áreas, né? Então, por exemplo, a gente vê na época chão de fábrica. Pô, quanto tempo demorava pra você produzir um carro? Quanto tempo você demorava pra você produzir uma roupa em grande escala? E começou a perceber que, tipo, só no final da produção que via que tinha erros, que tinha coisas que poderiam melhorar.
Claro.
Então, se eu junto todo mundo pra participar da concepção e fazer pequenos testes, pequenas entregas, isso facilita.
Perfeito.
Inclusive, um dos mitos que falam é que o DevOps, ele não tá alinhado à segurança. O que é uma mentira, na verdade, né? Porque ao invés de você verificar problemas de segurança naquele código ou na aplicação como um todo, através de testes automatizados, você consegue pegar isso no início do desenvolvimento. Isso pro lado do empreendedor, do investidor ali, da empresa, é positivo, porque você consegue ter uma entrega consistente. Então, ao invés de você ter retrabalho e ficar, por exemplo, 6 meses desenvolvendo e mais 6 meses resolvendo problemas, para aí sim lançar o software, você acaba não perdendo time e tudo mais. Então, o operador ali, né, o ops, que a gente diz, é a galera que está em operação. É a galera que não é desenvolvedor, que trabalha com banco de dados, que trabalha com redes, trabalha com sistema operacional e que vai estar migrando para essa nova forma de trabalho. vaga. Inclusive, num dos livros falam, né, que o sysadmin, muita coisa que a gente já fazia antigamente também, mas ele vai ter que se comportar agora também como um desenvolvedor mais de infraestrutura. Então, sabe aquele passo a passo? Ah, eu tenho que instalar uma nova aplicação no servidor. Em vez de você seguir um checklist, você torna isso um script. E aí, isso facilita para que qualquer pessoa possa utilizar, inclusive o desenvolvedor, que é recomendado que ele tenha, mas caso ele não tenha conhecimento em infraestrutura, sistema operacional e tudo mais, ele vai conseguir usar aquilo como serviço sem ter nenhum tipo de problema. Que é o que a Magalu Cloud está fazendo para a gente, né? Então, ela está trazendo para o Brasil exatamente esse ponto de abstrair muita coisa de você conseguir migrar sua infraestrutura, seu workload para a nuvem, de uma forma onde ele abstrai muita coisa e você utiliza apenas o serviço.
Legal.
Olha, tem esse ponto que eu estava comentando lá, assim, quando a gente vai contratar alguém, conversar com algum candidato, tal, para uma vaga de DevOps, tem sempre essa visão de ser mais dev do que ops ou mais ops do que dev.
Uhum.
É isso que o Robin estava comentando, porque hoje, se você pensar no cenário, quando você fala de desenvolvedor, tem 300 mil vertentes.
Sim.
E agora com as partes de inteligência artificial ainda, tem mais ainda, né? Mais abstrato ainda. E uma delas é justamente essa, na parte de DevOps, é o profissional que tem uma visão de desenvolvimento que resolve esses problemas, né? Essa analogia que o Robert comentou aí da linha de produção é muito legal, porque é quase como um arquiteto de linhas de produção de software, o DevOps, né? E tem ponto lá que ele vai ter que fazer um código para poder fazer um certo processo funcionar melhor. Ou, às vezes, ele tem que fazer um código também para ir lá e ver um processo que está funcionando com milhões de coisas de log rodando e ele conseguir ler essa base de um jeito mais inteligente, descobrir onde que estão os gaps, né? Onde que está uma deficiência, que ele só vai conseguir fazer bem essa análise se ele souber pentear log direito. E aí para pentear log tem script, tem inspeção regular, tem lidar bem com string. Então essas coisas são da parte dev, na evolução de um DevOps, são muito importantes também. My name is Ops.
DevOps. Eu queria ouvir o Erivaldo. Erivaldo, a gente está falando de DevOps, mas em 2020 a gente começou com tudo Ops, né? A junção de MLOps, IOps, FinOps, DevSecOps. Eu acho que seria bacana você trazer esse comentário em cima do comentário do Robert e do Vanner, né? Que essa cultura de trazer todo mundo, fazer o melhor, que é o melhor pro negócio. E aí depois, quando vocês terminarem, eu queria trazer uma historinha sobre esse lance de cultura, que é uma história que aconteceu no DevOps Days de Ghent, em que o criador do termo, ele abraça tanto essa questão da cultura, que ele foi para a organização, sentar no chão com a gente, para a gente fazer o melhor evento que pudesse para as pessoas que estavam ali. Então, o DevOps Days é muito isso, sabe? De colocar a mão na massa, juntar todo mundo e o objetivo, foco no resultado.
Tem um ponto também que eu acompanho, né? Eu vim da infraestrutura tradicional, são 18 anos aí já nesse mercado, tecnologia, enfim, mas os meus últimos 11 anos mais voltado a data center e os últimos acho que de 18 para frente aí 19 com DevOps. Então, eu sinto muito hoje de colegas, né, que, enfim, trabalhamos juntos em uma época lá atrás, ainda terem um certo receio, tá, de migrar ou de se introduzir em DevOps. Talvez por ser algo relativamente, né, ainda novo para muita gente, tem gente que realmente desconhece o termo, a cultura, enfim, mas eu sinto as pessoas um pouco travadas, né? Fala, pô, mas vamos tentar, pô, vamos estudar um pouquinho, vamos no evento, cara, só o fato de tu ir no evento, de tu ver coisa nova, falar com pessoas ali, isso já te introduz automaticamente, aí tu vai começar a estudar outras coisas também. Então, eu vejo muita gente, isso é real, tá? Isso há pouco tempo agora, eu tenho falado com colegas que têm essa dificuldade. Então, eu tive isso também, né? Eu, que era da infra tradicional ali, como eu disse, cara, falava que 2016, quando começou a falar de Kubernetes ali, de Docker, né, também ainda forte, mas aquele orquestrador também, o Docker Swarm, né, estão surgindo, cara, aquilo foi, pra mim, uma tortura psicológica. Eu falei, cara, não vou estudar isso aqui, pra mim, eu não queria saber. Então, assim, eu tive, aí é bom esse relato, porque, assim, eu tive essa rejeição também. Eu vim mexer com Kubernetes mesmo de 2 anos pra cá. Hoje é o meu trabalho principal, né, ou seja, eu juntei tudo que eu tinha lá de trás, a minha bagagem de infraestrutura, rede, cabeamento, provisionamento, Bare Metal, cara, já trabalhei fazendo automação para provisionamento de Bare Metal, transformando máquina em botão, digamos assim, né? Como se fosse cloud, tu provisionar ali. Então, tudo isso de uma forma mais crua, de uma forma manipulando, inclusive, KVM ali, né? Os hypervisor. Então, assim, hoje eu consigo com uma experiência, mas, cara, o que me abriu a mente com isso tudo? Foi voltar, assim, antes da pandemia, né? Pós-pandemia. Antes da pandemia, cheguei em alguns eventos de tecnologia que me abriram a mente, mas ainda um pouco mais ali pra dev, pós-pandemia, frequentando aí os eventos e aí bem mais já aprofundando na questão DevOps. E, cara, isso pro meu trabalho, pro meu dia-a-dia hoje e essa transição que eu fiz ali de 19, né, 18 e 19, cara, deu um boom, assim, deu uma escalada que eu não consigo dimensionar o conhecimento que eu absorvi ao frequentar, e aí, não é só frequentar, mas assim, é um conjunto de coisas, porque tu frequenta, aí tu faz amigo, aí o amigo compartilha, sabe? Então, assim, é uma coisa que ela toma uma proporção que foge do teu controle. Tu se introduz cada vez mais, né? É um leque gigante que ele vai se abrindo, é exponencial. Mas por quê? Por causa de uma atitude. Opa, eu vou passar a fazer isso. Eu quero isso. Porque o querer, né? Tem que colocar ali como a base de tudo também. Então, assim, às vezes a pessoa, ela não quer, mas porque ela não conhece, porque aquilo ainda não chegou pra ela. E aí eu acho que o papel da comunidade e acho que os eventos também acontecerem, que é juntar as pessoas, é justamente pra isso, pra gente tentar puxar um colega, puxar um cara, falar, cara, vamos lá comigo e tal. Até assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Chamar colegas. Eu nunca vou sozinho no evento, cara, nunca. Tinha 4 colegas comigo dessa vez, 4, assim, que eu chamei na unha, os caras foram tal, compraram ingresso, legal, e foram. E eu ainda sorteei o ingresso meu lá também, que tinha comprado uma a mais, enfim, sorteei. Então, assim, eu gosto de incentivar, sabe? Falar, cara, vai lá, vamos no evento e tal. É bacana, é puxar pra cima. Comunidade é isso.
Isso é, tipo assim, uma verdade científica sobre expansão de conhecimento, né? Tipo, esses eventos são justamente o momento onde você compartilha conhecimento com a comunidade como um todo e dali outras pessoas que não tinham acesso àquele conhecimento podem construir em cima daquele conhecimento e é assim que as coisas evoluem, né? Quem tá isolado no seu próprio cantinho normalmente fica pra trás, né? Isso que você falou é muito certo, sabe? Vai num evento, tipo, ah, não tem nenhum interesse, mas vai, porque às vezes você vai ouvir um negócio que você não sabia que existia e agora você sabe e isso mudou totalmente a sua perspectiva, né? Eu lembro que eu entrei pra faculdade de desenho industrial porque eu gostava de desenhar e eu, enfim, quem sabe o que é da vida com 17 anos, né? Então, eu entrei pra faculdade de desenho industrial porque eu achava que eu aprendi a desenhar melhor, era aquilo ou, sei lá, artes, etc. E eu conheci o design, eu conheci, tipo assim, o que é design gráfico na faculdade. Eu tinha zero ideia, não sabia que existia, eu não sabia o que era teoria de cores, etc e tal. E aí, a abertura de horizonte quando você traz uma base de conhecimento nova é sempre proveitosa. Assim, por mais que você não esteja esperando, você não tem interesse. Vai chegar em você de alguma forma, né?
Isso é muito interessante vocês comentarem, porque lá no DevOps Day em São Paulo, eu tava conversando com alguns participantes e a grande maioria do que eu conversei, os insights que eles tiveram no final do evento foi o seguinte: pô, eu vi tal palestra e eu já sei como que eu posso resolver um problema que eu tô tendo hoje no meu trabalho.
Isso, exato.
Quem trabalha com tecnologia sabe que é assim, né? Às vezes chega uma demanda que você tem que resolver pra ontem. Pô, e como que eu não sei resolver? Mas se você tem esse costume de participar de eventos, você já vai criando aquela gaveta de conhecimento, né? Que muitas vezes você não vai ter tempo de estudar na hora, mas, pô, você já sabe o caminho que você tem que seguir.
Exatamente.
Esses três aqui, como dados hoje aqui, são 3 top communities, comunidade. Michelle e Robert na organização do DevOps Day, aí, muito legal o que eles fizeram, o evento foi muito massa. E o Erivaldo, que é estrela da comunidade DevOps aí e tal, um monte de gente puxa experiência desses três aí para evoluir. Muito legal esse trabalho que eles fazem.
E é justamente isso, eu acho que a cultura do DevOps e a cultura do DevOps Day, sabe? Uma das coisas que a gente traz pro evento, não sei se vocês repararam, quem viu fotos do DevOps Day em São Paulo, os crachás eles não têm assim, eu sou Michelle Ribeiro da empresa tal, sou executiva, diretora. Não, você entra no evento, você mesmo coloca o nome que você quiser, se você quiser ser chamado de Crazy Unicorn, a gente aceita.
Maravilhoso! Porra, não dá ideia não, eu gostei.
Porque não tem diferenciação. A partir do momento que você sente que você está num ambiente seguro e que você é igual a todo mundo, você consegue se abrir para novos conhecimentos. relacionamentos, se abrir para novas amizades. É uma experiência muito bacana que eu tenho, que eu acho que vale a pena contar, e que amarra bem essa coisa de, por que o DevOps Days existe? Porque a gente quer trazer a cultura empresarial de todo mundo trabalhando junto para o mesmo propósito, para dentro de um evento. Em 2019, a gente comemorou o aniversário de 10 anos do DevOps Days. Esse ano a gente está comemorando 15 anos em Ghent. Esse ano a gente volta para Ghent novamente, onde tudo nasceu. E o criador do tema, o Patrick Debois, estava lá, organizando o evento. No chão de fábrica, sabe? Desempacotando caixa, levando coisa para cima e para baixo. E disponível para conversar com todo mundo. E aí, no momento que você sente esse acolhimento, sabe? Fala, poxa, eu tô aqui para um propósito. Existe uma comunidade que me aceita do jeito que eu sou. Isso é um dos princípios do DevOps Days. É esse respeito à diversidade, à diferença, que tem que ser um princípio de vida, né? Mas que a gente leva muito forte pro evento. E aí, uma coisa que eu queria perguntar pro Vanner é... Vanner, conta pra gente, por que que a Magalu Cloud decidiu patrocinar um evento sem fins lucrativos, que vocês não tinham nenhuma ligação? Como é que foi esse clique?
Ah, não. A gente tem uma cultura de contribuir para a comunidade intrínseca no projeto. O projeto Magalu Cloud é um projeto que olha para contribuir também no ponto de vista de tecnologia. Magalu é uma empresa pública, uma empresa de mercado, tem ação na bolsa, é uma empresa normal, mas a gente entende, e é uma parte da cultura do projeto Magalu Cloud, que tanto o ambiente open source quanto as comunidades de trabalho na área de tecnologia, de software de um modo geral, mas não só, são fundamentais. E a gente viu uma oportunidade muito boa de fazer parte, de ajudar nesse contexto aí, e foi muito legal o evento e tudo mais, né? Erivaldo estava lá também, Magalu Cloudiando lá também, além disso, né, Erivaldo? Conta como é que foi lá no evento.
O papel, o objetivo, né, da Magalu Cloud é se aproximar, né, da comunidade, do desenvolvedor, de quem de fato consome o produto ali. A questão, cara, quando a gente fala de cloud, e aí é uma opinião que eu tenho, é que cloud tem que ser um serviço democrático. A gente fala tanto multi-cloud aí, e a gente vê as empresas amarrando clientes e plataformas e aplicações de modo a, assim, o cara não conseguir até sair mais ou ter que gastar mais do que foi para implementar para poder migrar. Então, assim, eu tenho um conceito assim de que eu sou a favor da democracia. E aí, levar isso para as pessoas consumirem, porque, assim, o dev é quem vai tomar a decisão de onde ele vai implementar aquele projeto. Então, a Magalu Cloud vem nascendo, é um projeto a nível do Brasil, né, falando escala global, mas assim, pro brasileiro que consome hoje, que é refém de clouds que estão lá fora, as políticas, enfim, pouca coisa é adaptado para cá, né, pra nossa legislação, mas a gente, enfim, tem que dançar conforme a música deles. Então, a ideia de desenvolver um produto que tem a cara do Brasil, do brasileiro, que fala a linguagem, a comunicação do brasileiro, e as comunidades, a galera se junta ali pra conhecer, trocar ideia, sempre é esse o objetivo, e aí tu sai de lá com a expectativa de que, poxa, um produto novo, aí o cara linka, sabe? Ele linka a palestra de um cara que ele viu, que apresentou uma tecnologia nova, um conceito novo, e aí ele junta, poxa, mas peraí, eu saí de lá também com uma perspectiva boa de um produto novo que nós, brasileiros, vamos poder consumir. Então, é muito legal essa perspectiva, né? No evento como um todo, eu participei ali, a princípio, né? Eu fui convidado pela Erika pra participar, pra ficar ali no nosso stand, né? Conversando com a galera, enfim, durante todo o evento. E na última semana ali, já com tudo organizado, a Erika me propôs, né, de fazer o pitch ali, de, caramba, subir no palco, representar ali a Magalu, né, como um patrocinador. Cara, foi assim um susto, confesso, porque assim, poxa, a Magalu Cloud, ela é muito grande, é uma responsabilidade muito grande ali, né, subir e falar pelo que ela representa. Então, assim, foi uma surpresa, muito gratificante ter feito esse papel. E, cara, o público, assim, adorou, porque a Magalu, ela estava ali como um patrocinador, mas estava oferecendo algo, né? Ela estava ali realmente querendo participar e que a galera também interagisse. Poxa, vamos dar as mãos, né? E rolou esse lance do crédito, então as pessoas, a gente anunciou no palco lá, então a galera foi até o nosso stand, cadastrou no nosso QR Code e aí recebeu lá os créditos, né? Durante a semana ali, pós-evento, e assim, bastante feedback, coisa legal, o pessoal falando, tem gente até postando aí nas redes sociais, o pessoal empolgou, né, cara? Porque, assim, falar é uma coisa, sentir é outra, tu colocar a mão ali na ferramenta, e a galera fez isso, né? Colocou a mão, tem gente que já saiu implementando alguma coisa e dando esses feedbacks. Então, bem bacana, acho que a perspectiva do relacionamento que nós tivemos ali durante o evento e as pessoas que também tinham muita expectativa do que é a Magalu Cloud, né? Porque vinham, de certa forma, cobrando um pouco isso. Eu sou um cara que, assim, eu participo de diversos eventos, né? Ou, às vezes, eu estou online também, estou fazendo algum tipo de trabalho, e as pessoas perguntam, cara, mas a gente quer crédito, pô, a gente quer consumir. Aí, assim, cara, até pouco tempo, antes do nosso lançamento do 12 de dezembro do ano passado, cara, não podia falar praticamente nada, assim, né? Claro, a gente está construindo algo e faz total sentido, como o Vanner falou. A gente é uma empresa que tem responsabilidade e tudo mais, é muito grande, então tem alguns cuidados e não podia falar. Ponto. Depois disso, do lançamento, aí começou de verdade, porque, né, Magalu Cloud, o que é e como é. Teve o nosso lançamento recente, né, do Object Storage, então, a partir daí, então, passou a se falar muito mais da Magalu Cloud, e aí, de fato, as pessoas conheceram a nossa console e passaram a utilizar. Então, assim, eu como, tá, eu tenho o meu lado colaborador da empresa, né, mas eu tenho o meu lado ali também de cliente, então configurei no meu site lá pra gerar os backups, falei, cara, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo, porque eu tô lá dentro, então, assim, vamos colocar a fogo o negócio. E, cara, funciona perfeitamente, sabe?
Sim.
É gostoso sentir isso, que foi feito. Nós falamos, ok, depois nós mostramos, ok, nós permitimos que as pessoas consumissem, ok, melhor ainda, e é gostoso como cliente tu lá e falar e sentir também, tu usar, consumir, né? Como o Robert, que é bem técnico também, e ele sabe do que eu tô falando, a gente preparar algo e a gente entregar algo, e aí a gente ir num evento do tamanho de um DevOps Day em São Paulo, e a gente, pô, me corrijam depois aí, mas acho que os números, quase 700 pessoas ali, cara, bastante gente, e assim, o nosso stand arrodeado de pessoas, querendo conhecer, querendo saber do produto, e até mais, nós tínhamos um representante lá de RH, que era a Camila, né? E as pessoas querendo saber como faz para trabalhar na Magalu Cloud, porque, assim, desperta um desejo, uma paixão, né? Pô, quero fazer parte disso aí também. Aí, assim,
temos vagas, hein, pessoal? Muitas vagas.
Temos vagas.
Temos vagas.
Sempre, toda semana aí, pô, tem um monte de vaga nova surgindo. E a galera, assim, a Camila me chamou, né? E depois e falou, Erivaldo, cara, tá vindo um monte de gente aqui, pô, quer trabalhar, né, na cloud? Mas elas acabam falando, porque você trabalha e elas te veem palestra online e você fala da Magalu Cloud, né? Porque é clichê, tu vai palestrar, tu vai se apresentar, tu geralmente fala onde você trabalha.
Sim.
E aí as pessoas ficam nessa. Então é assim, as pessoas querem trabalhar na Magalu Cloud, querem andar de mãos dadas nessa construção, e aí seja uma construção que a gente pode trabalhar lá dentro, mas que também a gente pode contribuir como comunidade, consumindo, dando feedback, sendo ali os nossos usuários, né? Então, cara, é sensacional esse sentimento da gente estar entregando algo em que a galera também espera. E, assim, por hora, né, são feedbacks muito positivos, né, do produto, da console, aquilo de, pô, tá entregando pra gente algo que não vai ser uma coisa complicada de mexer. É isso que é legal. Console super ali é amigável, né, a UI, tem uma CLI que, poxa, 3-4 comandos, tu implementa o Object Storage da Magalu Cloud. Então é isso, se tu for na console e tu der 3 cliques, tu cria um cluster de Kubernetes em alta disponibilidade, enfim, sabe? Então, assim, claro, tô falando aqui, mas tem coisas que o Object Storage hoje, ele é o nosso produto já lançado, né, com lançamento oficial, mas tem muitas outras coisas que estão sendo feitas e que em breve aí a gente vai anunciar. Mas, assim, é um prazer já ver tudo isso sendo construído e em breve aí a galera vai poder consumir ainda mais da Magalu Cloud.
Pô, animal.
Uma coisa bacana é que o DevOps Days, a gente tenta sempre democratizar a tecnologia. E democratizar a tecnologia passa por acreditar nas empresas nacionais. Então, a gente queria muito que a Magalu Cloud tivesse com a gente, justamente porque a gente sabe que as pessoas estão buscando por alternativas nacionais, buscando empresas que elas tenham orgulho de trabalhar. E eu acho que esse lance da democratização também passa por a possibilidade da gente abrir o uso para outras cidades. A gente estava em São Paulo, mas tinha gente do Brasil todo. Aliás, o DevOps Days, ele acontece em 40 cidades do país. Tem DevOps Days em Juiz de Fora, Natal, João Pessoa, e aí fica o convite convite para o pessoal do Magalu Cloud e os outros patrocinadores irem até outros cantos do Brasil que não tem tanto acesso à tecnologia, sabe? E que ficaram muito felizes. A gente fez pesquisa de satisfação, ainda está rodando, e uma das coisas que a gente percebe é quanto as pessoas ficaram felizes com os patrocinadores que estavam envolvidos. A Magalu Cloud, Red Hat, TofWorks, a Minsight, Globo. Então, são empresas com as quais elas se identificam. E aí, para finalizar essa história de patrocinadores, não só patrocinadores, mas a comunidade, eu fico muito feliz com o retorno que a gente teve da própria comunidade. Né? Hoje são mais de 200 menções no LinkedIn falando sobre o evento, do quanto as pessoas estavam felizes de estar ali, o ambiente que foi super colaborativo, todo mundo com a mesma pegada, com a mesma, o mesmo objetivo de compartilhar conhecimento. My name is Ops.
DevOps. No início da conversa, eu achava que esse seria um método de trabalho que seria tipo, isso aqui é o zeitgeist normal desse universo. Mas não é. Já entendi que não é, né? Dizendo que as pessoas precisam ser convencidas da importância, etc. O que, que você acha que é o caminho para você alcançar, por exemplo, eu quero implementar isso na minha empresa, eu quero implementar isso na minha operação. Qual é o caminho mais indicado, né? Qual é o norte para você perseguir a implementação de DevOps, enfim, de você prosseguir nessa área?
Posso compartilhar um pouco sobre isso? Porque antes de eu entrar na empresa atual, eu trabalhei sempre como consultor, né? Então, são 10 anos aí trabalhando com TI em consultoria. E a gente sabe que uma coisa que a gente tem que pontuar bastante é o nível de maturidade de cada empresa, de cada time. Então, não adianta você chegar num lugar e falar, olha, agora esse formato de trabalho, agora vai ter que ser assim, né? E aí eu vou trazer dois aspectos, que é primeiro, o aspecto como empresa, né? Empresa respeitar o tempo do profissional e oferecer maneiras de ele conseguir se adaptar a essa realidade. E aí um outro ponto também é o profissional, né? Então, a gente já tá vendo, né? Como você mesmo não é da área, você comentou, pô, então é algo importante. Então, como o próprio Erivaldo comentou, tem muita gente que a gente chama de forma carinhosa, brincando assim, de, pô, o dinossauro da TI. Aquele cara que trabalha muito tempo com aquela determinada tecnologia, trabalha da mesma forma. Pô, é super legal. O cara se tornou um grande especialista naquilo dali. Só que, como tudo, existe um avanço tecnológico. Então, até como uma forma de se preservar, é importante se atualizar. E aí, sendo de forma prática, né? Como que eu posso implementar tudo isso que está relacionado a DevOps? A gente vê ali, tem um timesheet, né? Não é um timesheet, na verdade, mas tem uma foto que mostra, né, todas as etapas de DevOps e todas as ferramentas. Então, sei lá, são mais de 200 ferramentas. Eu preciso aprender todas? Não. Eu costumo dizer que a gente precisa entender o conceito de cada ferramenta e de cada processo cultural que a gente está tendo ali. E aí, com base nesse conceito, a gente não precisa implementar tudo de uma vez. A gente consegue ir adaptando a realidade de cada empresa. Porque, novamente, existe um nível de maturidade. Então, por exemplo, o Erivaldo falou sobre Docker Swarm ali, falou sobre Kubernetes. O Kubernetes hoje não é uma bala de prata. Ele não vai resolver todos os problemas. Mas ele é um caminho natural que as empresas tendem a seguir. Só que talvez na empresa que você está, você não precisa utilizar um Kubernetes. Você pode utilizar um Docker Swarm. Mas, você entendendo o conceito, como que funciona a orquestração de containers, por exemplo, vai ficar muito mais fácil você trabalhar com Kubernetes depois. Então, de forma direta, como que eu implemento toda essa parte de DevOps? Entendo os conceitos. O porquê que se usa Continuous Integrations? O porquê se usa um processo de orquestração de containers? O porquê que se usa uma infraestrutura como código? A partir do momento que você entende o conceito, você consegue entender qual que é o caminho mais curto para você adaptar a sua realidade, e aí sim você vai seguindo toda essa guia de boas práticas, digamos assim, para você chegar talvez ao estado da arte. O que raramente vai se chegar, mas vai se chegar muito próximo disso.
Tem um outro ponto que eu posso adicionar aí, nessa explicação detalhada do Robert contou, também é o seguinte: como eu falei, tem tanta coisa que essa vertical de DevOps, como eu falei, desenvolveu nesses últimos anos. Quando você vai colocar isso num ambiente que tem um pouco mais de tecnologia de velha guarda, você tem que avaliar o quanto que daquela estrutura, das estruturas mais modernas, se encaixa, né, em que momento. É igual o Robert comentou, o que é a bala de prata do Kubernetes? Você tem que fazer a sua aplicação virar Kubernetesável antes, senão não tem como você usar essa tecnologia. Então, é um ponto também.
O Robert está falando de estado da arte. Acho que tem uma coisa bacana que aconteceu no evento, que a comunidade toda falou, que é o estado da arte em que o Nubank se encontra hoje, né? É uma das palestras que viralizou. Alguém tirou foto de um slide do Iago Nobre, que ele fala que o banco hoje tem mais de 100 milhões de clientes, com 50 Kubernetes, 50 máquinas, administrado por apenas 10 pessoas. Então, o pessoal da comunidade ficou comentando durante toda a semana sobre isso, justamente porque o pessoal do Nubank conseguiu avançar bastante o nível de maturidade deles. Parabéns pro Iago, a palestra dele foi incrível.
Olha aí.
E comentando sobre esse estado da arte, né, é muito interessante, porque a gente falando sobre organização do DevOps Days em si. Esse foi o primeiro DevOps Days que eu participei da organização, e nem vou falar de forma efetiva, porque foi a participação mesmo, né, de estar junto com o pessoal, participar das reuniões e tudo mais. E isso me encantou depois de eu participar de algumas edições, né, então eu viajei Brasil afora aí conhecendo alguns DevOps Days, e quando teve a oportunidade de ter em São Paulo, partir de casa, por que não ajudar? E eu confesso que, pô, eu tive muita dificuldade em algumas coisas, né, em organização de tempo, em responder o pessoal e tudo mais, e acho que a Michelle pode dar uma contribuição interessante, né, porque mesmo de fora, antes de visitar DevOps Days e tudo mais, a gente teve o DevOps Days Vitória, e assim, saiu como um dos maiores DevOps Days do Brasil, um evento de 2 dias e tudo mais, e a Michelle, com todas as suas atribuições ainda, se consegue dedicar um tempo muito forte para apoiar nas organizações. Isso mostra o quanto DevOps Days em si, né, não falando de DevOps, você como profissional, você como empresa e tudo mais, mas como a comunidade do DevOps Days, ela é unida, né? Então, queria que a Michelle falasse um pouquinho, né, como que a motivação dela para organizar, né, os principais desafios e assim por diante, que a gente podia tá trazendo como contribuição pessoal até que tiver vontade de organizar o DevOps Days na sua cidade e tudo mais, que é algo que a gente preza bastante para estar espalhando essa mensagem, né, evangelizando realmente as boas práticas, formas de trabalho e ver que, assim, como o pessoal comentou, né, a gente já acaba sendo um pouco mais conhecido por estar sempre em eventos e tudo mais, mas que não tem esse papo de, pô, porque é organizador ou porque faz tal coisa, é estrela. Não, a gente é comunidade. Se tiver que sentar no chão, e tem uma foto minha até em Juiz de Fora mesmo. Pô, a gente passou, era 2 dias de evento, no segundo dia eu tava dormindo no palco em um dos espaços ali que a gente tinha. Então a galera tirou foto, brincando depois, compartilhando e tudo mais. Então esse é o espírito de comunidade, né? Então a Michelle trazer um pouquinho pra gente, acho que é interessante pra galera se situar, ver que, pô, não é nada de outro mundo.
Você sabe que o DevOps Days Vitória, a gente tem uma piadinha interna que a gente fala que, na verdade, ele é o menor DevOps Days do mundo. Justamente porque a gente quer fazer um DevOps Days mais aconchegante. Tem até churrasco na hora do almoço.
Oh.
É, a gente chama o churrasqueiro, em vez de sair pra almoçar, a galera almoça ali no estacionamento. E é bem isso, sabe? Esse espírito de poder compartilhar. Eu vim da comunidade. Eu vim da comunidade Linux há 20 anos atrás. Eu comecei com Linux Tix.
Guerreira.
Eu e meu marido, Gleiton Mazioli, autor do Guia Foca.
Exato, olha aí. A pessoa que fala assim, gente, não tem problema você instalar um sistema operacional que você tem que configurar todos os seus drivers de placa de som para você poder ouvir som. Isso é legal. A gente gosta disso.
Sabe que eu conheci ele assim, né?
Ah, é?
É, eu não conseguia configurar minha placa de vídeo. Pelo amor de Deus, me ajuda.
Não acredito.
Aí, vou puxar a polêmica, hein? Você tem que configurar, mas você configura uma vez. No Windows, tem que reiniciar para funcionar de novo.
Boa. Sabia que ia ter resposta.
Porra, mas precisa de passar. A gente se conheceu na comunidade na época do IRC.
Oh, que maravilha! Quer tecer? Me ajuda a configurar minha placa de som.
Foi exatamente isso. Então, comunidade Debian, Linux Chips, Debian e depois DevOps Days. E a gente aprendeu tudo que a gente sabe com a comunidade. Hoje a gente tem uma casa bacana, carro bacana.
Incrível.
Porque a gente tava aí com as pessoas, sabe? Aprendendo com todo mundo, aprendendo com o Robert, aprendendo com o Erivaldo e com tanta gente que passou pela comunidade de tecnologia. E o que leva a gente a organizar, a dedicar tanto tempo? É justamente poder conviver com essas pessoas. A gente tem aí o Gomex, o Rafael Gomes, que é um cara que leva o DevOps Days pro Brasil todo. Ele tá levando aí agora pro Nordeste. E você vê, uma das coisas que as pessoas sempre reclamavam dos eventos de tecnologia era a falta de mulheres, a falta de diversidade. E você entrar no Flick do DevOps Day São Paulo e ver a quantidade de mulheres, outras minorias ali palestrando no meio do auditório, isso é muito bom. Isso me traz uma sensação de dever cumprido. Então, você dedica muito tempo, mas o retorno também é muito grande. Fica o convite pra galera organizar o DevOps Day São Paulo 2025. A gente já vai lançar a data daqui a pouco.
Show, esse negócio show. Que você comentou, Michele, de devolver para a comunidade, né? Muita gente não acredita quando alguém fala, ah, devolver para o universo e tal. Mas isso é a realidade, porque muitas vezes quando você está começando, eu vou falar por mim, né? Quando eu estava começando lá com uma determinada tecnologia, você começa a estudar, mas às vezes, hoje, né, você precisa fazer as coisas tão rápido. Então, o tempo de você chegar, sei lá, no módulo, numa aula de determinado curso que você está fazendo, ele demora muito. Então, você recorre onde? À comunidade. Então, você vai na época, no Facebook, no Skype, e pergunta. E vem alguém que já passou por aquilo. ICQ, nossa, aí é infernidade. Não peguei essa época.
O ICQ vai morrer essa semana, gente. Meus pêsames.
Que é?
E aí quando você pergunta lá e alguém responde, e você vê que, pô, você passou por toda aquela parte turbulenta e depois nada mais justo do que você devolver isso de forma gratuita também, né? Nem tudo é sobre grana. E foi como você falou, né? Open Source também me deu tudo que eu tenho hoje, tudo me possibilitou, foi através do Open Source. E aí tem um ponto também, né, que como... Ah, vamos gerar polêmica. Um puxão de orelha também. Não é porque é open source que tudo tem que ser de graça, né? Então, tipo, existe o esforço da galera trabalhar e tudo mais. Então, pra gente ajudar, no mínimo, pessoal, vamos fazer a pergunta coerente, né? Acho que vocês passam também por isso. Pô, como que eu resolvo tal problema sem uma imagem de log, um erro, nem nada? Isso vai pro desenvolvimento de vocês também, né? Então, pô... Vai perguntar, eu tô com um problema em configurar o Kubernetes. Tá, você quer configurar o quê? Qual o erro que tá dando? O que você tentou fazer? Porque aí a comunidade consegue ajudar também, né? E por que eu tô falando isso? Porque de anos pra cá vem se falando que a comunidade, ela não responde mais, ela não faz mais as coisas, mas como um tudo, todo mundo tem muita coisa pra fazer. Então, quanto mais rápido, mais assíncrona for a comunicação, fica melhor pra que a gente consiga ajudar. Porque a gente vê, né, na própria organização DevOps Days, a gente se falava uma vez por semana, durante uma hora, duas horas, quando extrapolava. Como é que você organiza um evento para 600 pessoas se trabalhando 8 horas por semana? Então, a comunicação tem que estar bem alinhada.
Pô, muito bom, muito bom.
Eu já posso confirmar que a gente vai retomar os R$400 de crédito que a gente deu para usar Magalu Cloud no podcast.
Olha aí.
E aí, Ale, tem que botar o link lá, a gente põe o link aí para ter algum jeito de acessar o link lá na descrição. A gente vai deixar o mesmo crédito que a gente publicou lá no DevOps Day, a gente vai colocar aqui também, para quem tá ouvindo o podcast, poder também aí usar Magalu Cloud, usando esses créditos, ver como é que são os recursos que a gente tá abrindo agora, do Object Storage, das coisas do IBM Magalu, do Turia.
Pô, maravilha!
E esperar outros produtos que estão vindo aí nos próximos meses, que a gente vai liberar na Magalu Cloud.
Maravilha! Link aí no post, gente.
Antes da gente acabar, fica o convite aqui pro Vanner e Erivaldo, que a gente quer ver o Magalu Cloud e créditos pros outros DevOps Days ao redor do Brasil. Estou esperando vocês.
Bom, eu quero ir no DevOps desde Juiz de Fora. Porque eu sou de Juiz de Fora, quero ir no DevOps desde Juiz de Fora.
O cara não aguenta mais ter que viajar todo dia. Tá certo, eu te compreendo. Muito bom.
Eu tenho um papel ali com a comunidade, então assim, às vezes eu posso ir através de alguma palestra, mas posso ir através da Magalu Cloud, mas enfim, de qualquer forma assim, cara, eu vou estar na maioria dos eventos aí, acho que até o final do ano tem muito evento do DevOps Days pelo Brasil, né? Um que acabou de anunciar, né, que vai ter é o DevOps Days de Maceió, pô, minha cidade, que eu nasci, enfim, saí de lá pequeno e, pô, eu estar lá pra assistir, pra participar, cara, vai ser muito bom. E tem outros aí, cara, eu acho que o Brasil todo tá, esse trabalho que o Gomex fez, né, que a Michelle falou aí, de levar pro Nordeste, cara, foi uma sensação maravilhosa. Eu estive recentemente no de Aracaju, tinha uma energia fantástica, eu acho que a comunidade como um todo é isso. E assim, não, engraçado, não tem isso de localidade, sabe? Todo evento tem essa atmosfera de comunidade, são as pessoas que fazem os eventos, tá? Acho que assim, as palestras, elas fazem parte do show, do espetáculo como um todo, mas cara, as pessoas são incríveis, isso é legal destacar. E cara, sem dúvidas aí, eu vou estar nos próximos DevOps Days aí, as próximas edições. Não vejo a hora já de anunciar aí o de São Paulo, se já tiver aquele pré-ingresso lá, já vou garantir o meu aqui também.
Olha aí, muito bom.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.